Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Esta é a décima e última edição da primeira série do podcast do Digital para o dia 24 de novembro. Pedro Ribeiro, Inês Sequeira, João Pedro Pereira e Gonçalo Nobre juntam-se para antecipar os temas em destaque neste suplemento do Público. Para o tema de capa, escolhemos as redes sociais online. João Pedro Pereira, estas redes já estão a movimentar largos milhares de euros.
Milhões de euros, aliás. Temos, por exemplo, o MySpace, foi comprado há alguns tempos pela News Corporation por mais de 500 milhões de dólares. E a Microsoft, muito recentemente, comprou uma minúscula parcela do Facebook, que é uma rede social que é particularmente popular nos Estados Unidos. Comprou uma minúscula parcela de 1,6%. Por qualquer coisa como, se não estou em erro, por 160 milhões de euros.
E porquê é que essas coisas valem tanto dinheiro?
Exatamente, ou seja, estas redes...
Bom, já agora, o que é uma rede social online, para quem nunca se registrou?
Ok, vamos então por partes. Em Portugal, a rede social online mais popular será o i5. E são basicamente sites que permitem aos seus utilizadores registados partilharem fotografias, trocarem experiências, terem as suas páginas pessoais atualizadas com a frequência e com o pormenor que cada um bem entender, e permite, como o próprio nome indica, são redes sociais, permite estabelecer uma rede de contactos, uma rede de amigos com os quais é possível todo este tipo de partilha de experiências online.
Essas redes são todas gratuitas, não é preciso pagar nada para a pessoa se registar.
A esmagadora maioria destas redes e as sociais são todas gratuitas, portanto os utilizadores não pagam, o dinheiro vem da publicidade que é possível inserir nesses espaços. Ou seja, voluntariamente temos milhões de utilizadores, literalmente milhões, a porem pormenores da sua vida online, a porem os seus gostos pessoais, a dizerem aquilo que gostam de fazer, o que gostam de comprar, e há imensas marcas interessadas em usar toda esta informação para fazer publicidade direcionada e publicidade mais eficaz. E é por isso que estas redes valem tanto, é por isso que temos várias empresas grandes, tivemos a Google, a Yahoo, a Microsoft, interessadas em adquirir estas empresas, ou pelo menos parte delas, e temos marcas importantíssimas, como por exemplo a Coca-Cola ou a Adidas, que estão a apostar e a gastar muito dinheiro em campanhas publicitárias nestas redes.
E não há hipótese disto ser uma ilusão, como na era das .com, de, no fundo, sites como o Facebook ou o MySpace nunca chegarem a dar rendimento, nunca chegarem a dar lucros?
O crescimento parece ser mais sustentado do que nos tempos do final da década de 90 e da bolha das .com. Mas, de facto, ainda não é garantido que todos estes milhões investidos nestas redes tenham, de facto, retorno. A publicidade online agora é muito mais rentável do que era há 6 ou 7 anos atrás. Por isso, há muitos analistas que dão boas perspectivas de crescimento destas redes, mas também dizem que não há espaço para todas, que muitas, elas são dezenas, há uma meia dúzia delas que são mais populares, mas há dezenas de redes, muitas delas não vão sobreviver.
Bom, mas a tese aqui é um bocadinho que as redes sociais online valem muito dinheiro porque a informação toda que as pessoas põem em redes como o Facebook ou o i5 tem valor para os anunciantes.
Tem valor para os anunciantes,
isso
ainda
não cria
que isso...
problemas de privacidade das pessoas terem medo de estar a dar tanta informação sobre si?
Pode criar, de facto, problemas de privacidade, isso é uma questão que se tem posto. As pessoas estão a colocar tanta informação online e esta informação é usada para criar anúncios o mais direcionados possíveis. Agora, as pessoas, de facto, parecem não ter medo, porque se o tivessem, não colocavam essa informação online. Para muita gente, e sobretudo para jovens, muitas destas redes, ou quase todas estas redes, têm como alvo sobretudo jovens. O Facebook, por exemplo, que tem crescido popularidade nos Estados Unidos, que começa a chegar à Europa, começou por ser destinado a universitários, parece fazer parte da vida destes jovens utilizadores colocarem boa parte de informação pessoal, fotografias e uma série de outros pormenores das suas vidas online, e o retorno, a troca, se quisermos assim, pela utilização destes sites é terem que ver anúncios. Os responsáveis por estas redes já o deixaram bem claro. Para usar é preciso anúncios, porque isto são negócios que são sustentados por publicidade.
Inês, quando é que vai ser a liberalização do registro de domínios PT? A liberalização pensava-se que era ainda este ano, mas afinal, por questões ligadas à questão da arbitragem, de eles quererem introduzir um mecanismo de arbitragem para dirimir os futuros conflitos no registro de domínios em .pt, foi remetida para o próximo ano, para 1 de fevereiro. Entretanto, decidiram também introduzir um período de adaptação. A liberalização total, propriamente dita, vai ser apenas a 1 de maio.
Isso quer dizer que a 1 de maio vamos poder todos registar www.josésócrates.pt?
É sempre possível registar, desde que os próprios José Mourinho, José Sócrates, não resolvam contestar em tribunal arbitral, por exemplo, e desde que a pessoa depois prove, então, que não fez esse registro domínio por má fé, para se aproveitar do nome, porque é um nome conhecido e porque quer vender algum produto, etc.
Mas a diferença, então, é que no regime atual era preciso ter uma empresa com o registro da marca.
Exatamente.
E, no caso de pessoas, era preciso ter aquele nome.
Uma empresa propriamente dita em que o nome de domínio fosse um acrónimo.
No caso de pessoas, era preciso ter a marca de qualquer forma. Ou seja, se quisesse registrar o Pedro Ribeiro, terias que registrar a marca Pedro Ribeiro.
Aconteceu com o Presidente da República, por exemplo, durante a campanha eleitoral, teve de registrar a marca Cavaco Silva para criar o site cavacosilva.pt. E a partir da liberalização já não será necessário.
E a partir de agora não. Portanto, a partir de maio, se eu chegar ao site da FCCN e registar cristianoronaldo.pt, a menos que depois o Cristiano Ronaldo se venha queixar, não há nada que me impeça.
Exatamente, não há nada que te impeça.
É assim, durante estes próximos 3 meses, depois de 1 de fevereiro, o próprio Cristiano Ronaldo vai ter 3 meses para se registar, não é? Mesmo isto ainda está a ser ultimado, mas em princípio será mesmo que não tenha a marca propriamente dita, mas vai ter esses 3 meses para se registar. Depois de 1 de maio vai ser na base da regra do first come, é o primeiro a chegar, vai ser o primeiro a ficar com o nome de domínio.
Para ganhar dinheiro, não? Depois posso jogar um bocadinho com isso.
Não, de facto, o Presidente da FCCN nos disse é que não há grande mercado para cybersquatting em Portugal, ou seja, não há grande venda e revenda de domínios. De facto, será possível registar um qualquer domínio e revendê-lo a quem estiver interessado, mas não há perspectivas de que isto seja um mercado, por exemplo, como é no caso dos .com, com domínios a atingirem valores astronómicos.
Mas quer dizer, cristianoronaldo.pt, se continuar livre a 1 de maio, há de haver pelo menos vários interessados. Como é que se decide quem é que fica com ele?
Por ordem de chegada.
Sim. Exato.
Por ordem
de chegada. Se depois o próprio vier contestar e vier dizer que ele é que tem direito a esse domínio, vai para o Tribunal Arbitral.
Ou qualquer outra pessoa que possa ter um interesse legítimo em Cristiano Ronaldo pode contestar o registro. Ou seja, qualquer outro Cristiano Ronaldo que não é um jogador de futebol ou alguém que por alguma razão tenha um interesse e possa provar que tem um interesse legítimo em ter aquele domínio, pode contestar o registro, mas em princípio o registro é feito por ordem de chegada, por isso o primeiro a fazer o pedido é quem obtém a posse.
Isso não é muito burocrático?
Não, o sistema é automático e decorre online, quer dizer, tanto no site da FCCN como no site dos vários agentes de registros, onde em princípio será até melhor registar, porque pode ser que os preços venham a baixar. Isto porque a FCCN vai manter, nos registros que faz diretamente para o público, vai manter os preços atuais, mas para estes agentes de registro, portanto, que são empresas e entidades que podem registar, servem de intermediários, portanto, a FCCN já faz descontos, mas passará a fazer descontos ainda maiores, sendo que o objetivo é permitir que haja uma lógica de mercado e que os domínios possam embaratecer, caso haja agentes de registros que concedam de parte da sua margem de lucro para serem mais competitivos e oferecerem domínios.pt mais baratos.
O João e o Gonçalo escreveram esta semana sobre tecnologia RFID.
Exatamente, tecnologia RFID, que significa identificação por radiofrequência. Isto é uma tecnologia que já está a ser usada, por exemplo, é a tecnologia que se usa na Via Verde, nas autoestradas, e permite basicamente colocar etiquetas, chips, em todo o tipo de objetos e fazer com que a informação contida nesses chips possa ser facilmente acedida através de um leitor que esteja mais ou menos perto desse chip. É o que acontece quando passamos com um carro na Via Verde na autoestrada.
O lado bonito disso é que um grande distribuidor, uma cadeia de supermercados, pode meter um chipzinho RFID em cada um dos seus produtos e depois uma pessoa vai ao supermercado e nem sequer precisa de falar com um caixa.
Disso. Exatamente. Quer dizer, podemos, por exemplo, estar num supermercado, pôr os nossos produtos todos no carrinho,
sair sem passar pela caixa, como habitual, e o leitor lê os chips de cada produto e faz automaticamente o débito na nossa conta bancária. Esta é uma das aplicações, por exemplo. Há outras aplicações, por exemplo, em armazéns, para gerir toda a logística de produtos, em empresas de transporte, sobretudo, em ambientes caóticos, como é o caso dos hospitais, para gerir
stocks,
materiais, doentes, o que seja.
Os doentes também vão poder andar com um refit?
Pois, em teoria, sim. Não quer dizer que andem de facto, mas nada impede que andem com uma pulseira refit. Não,
sim,
nada impede.
Depois mete um bocadinho de impressão, que é a ideia de... Vamos meter um refit na testa dos doentes. Vamos andar todos com refits implantados na cabeça.
Isso é muito estranho.
Não quer dizer que andemos todos com refits. É assim, isto é evidente e assume-se aqui que esta tecnologia, à medida que for... E ela já está presente, já existe no nosso cotidiano, mas à medida que se for massificando, teremos uma maior parte da nossa vida em rede, se quisermos chamar assim. Mas nós... Atualmente, e é o que dizem os defensores desta tecnologia, e foi, por exemplo, o que nos disse o Coordenador Nacional do Plano Tecnológico, Carlos Torrinho, é que, de facto, boa parte das nossas vidas já está informatizada, já usamos multibancos e as transações ficam registadas, usamos cartões de crédito, temos faturas eletrónicas, as próprias portagens de que já falámos, por isso isto não é nada de tremendamente assustador. E, além disso, como nos explicou, aliás, um especialista do MIT nesta tecnologia, a própria tecnologia é, de facto, mais ou menos limitada. Ou seja, não vai ser possível ler estes chips RFID a quilómetros de distância. Seria mais fácil localizarem-nos com o telemóvel que temos no bolso do que, de facto, com um chip RFID. Ou seja, aquilo é para leitores que estejam nas proximidades do objeto que tem o chip.
Uma das questões levantadas na Conferência em Lisboa foi precisamente a questão da segurança e da privacidade. O Carlos Rinho falou-nos que o essencial era transformar as ameaças que se colocam a esta tecnologia em oportunidades de negócio.
Quem é que nos protege dessa invasão de privacidade? Porque eu não quero ir ao hipermercado comprar os meus produtos e saber que o Jumbo Continente sabem precisamente aquilo que eu vou comprar e o que eu compro todos os meses e podem seguir esse tema, o padrão de consumo e limitar a minha liberdade individual.
O Carlos Rinho falou-nos que já existe regulação nessa matéria e que a outra parte da regulação terá que ser imposta pelas empresas por elas próprias.
Ele falou numa questão de ética, mas uma coisa é pontuacente. Quem for agora a um hipermercado e pagar com cartão de crédito, a diferença não é muita.
Já fica tudo registado no talão do supermercado, exatamente o que é que
tens produto a produto.
Se tiveres um cartão do hipermercado ou do supermercado, não é? Muitas pessoas já têm.
Ou seja, essa informação não sai dali. É continuar a ser...
Pois é uma questão de ética das empresas, não é? Mas o que a tecnologia lhes vai permitir fazer, penso eu, em termos de, por exemplo, padrões de consumo, que foi o exemplo que deste, não será muito diferente daquilo que elas já hoje podem fazer e de todos os dados que nós damos às empresas. Quem faz compras, por exemplo, num Continente online ou num qualquer hipermercado online, tem lá tudo mais discriminado, não podia estar.
Termina aqui a primeira série do podcast Digital. Regressamos para o ano com mais temas sobre tecnologia. Continuo a ler o Digital todos os sábados, a consultar todos os dias o site digital.publico.pt e a escrever-nos para digital@publico.pt. Até para o ano.